como diferenciar o esquecimento natural do envelhecimento de sinais de doenças como Alzheimer ou demência?
O envelhecimento natural traz alterações de memória e de atenção, porém bem diferentes das demências, né? Alzheimer, que é a mais comum. A diferença está basicamente na frequência, no grau do esquecimento e no impacto na vida diária. Geralmente, quando eu recebo um paciente no consultório desacompanhado, um idoso, eu fico tranquilo com essa queixa de esquecimento. É mais preocupante quando é trazido por familiares, né, e não percebe que está esquecendo. Exemplos de esquecimento preocupante, né? Quando o idoso começa a ter dificuldade de realizar as tarefas do dia a dia, né? E geralmente é um esquecimento progressivo, e geralmente também ocorre confusão mental, desorientação em algum momento, alterações na linguagem, troca de palavras, mudanças, né, de comportamento, né? De preocupar, né, de estar atento quanto a isso, e tomada de decisões incoerentes, né, gastos exagerados, arrumando dívidas, isso é de se preocupar.
Bom, seguindo aqui a nossa entrevista, a prática de atividades físicas e sociais foi destacada como fundamental. Que tipos de exercícios ou atividades sociais são mais recomendadas para idosos?
Em relação aos exercícios físicos, os aeróbicos, de intensidade leve a moderada, como caminhada, bicicleta ergométrica, hidroginástica, dança, exercício de força, né, 2-3 vezes por semana, tipo musculação, né, vai trazer muitos benefícios, né, a manutenção da massa muscular, a fortalecimento dos ossos, né, previne quedas. Alongamento e mobilidade, tipo pilates. Em relação às atividades sociais, né, participação em grupos religiosos, oficina de idosos, né, fazer jogos, praticar jogos que estimulam a memória e interação, participação em ações solidárias. Enfim, contato com pessoas de outras gerações, netos, jovens, vizinhos.
Além da saúde física, a saúde mental é essencial nessa fase da vida. Que estratégias, que hábitos podem ajudar os idosos a manterem o bem-estar psicológico?
A saúde mental é essencial nessa fase da vida. Quais estratégias ou hábitos podem ajudar os idosos a manterem o bem-estar psicológico? Cuidar da mente é tão importante quanto do corpo na velhice. O bem-estar psicológico ajuda a prevenir depressão, ansiedade, isolamento e o declínio cognitivo. Estímulos cognitivos como leitura, palavra cruzada, jogos de memória, tentar aprender algo novo, participar de grupos comunitários, em igrejas, por exemplo, ter contato com familiares e vizinhos, ter uma rotina de sono e lazer, é muito importante. Atividades prazerosas, como jardinagem, pintura, bordado, grupos de dança, tentar manter o contato com a natureza, caminhada ao ar livre. Manter estilos de vida saudável também impactam, né? O exercício físico regular, né? Uma boa alimentação, hidratação oral frequente, evitar o excesso de álcool e também não fumar. Enfim, o mais importante é que o idoso tenha propósito de vida, se sinta útil e valorizado e mantenha uma rotina de atividades que tragam prazer.
Eu conversei com o Dr. Tomás Laranjeira, médico do tráfego, especialista em clínica médica, pós-graduado em geriatria e que atua há muitos anos aqui na região de Vitória da Conquista. Dr. Tomás, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E, portanto, essa entrevista é importante, né? Falando sobre o envelhecimento com qualidade de vida, saudável, né? Eu vi outro dia uma pessoa dando uma entrevista sobre justamente essa questão da qualidade de vida, e ele fez uma pergunta, né, para o entrevistador, que ficou realmente balançado. Ele perguntou: olha, você prefere, né, já que a gente está falando aí de longevidade, chegar aos 100, 101, 102 anos, né, em cima de uma cama, dependendo de ajuda dos outros, não conseguindo sair para, de repente, ver os familiares, de passear, de ir a uma praça, ou você prefere viver 75, 80 anos com qualidade de vida? Você está falando aí de 20 anos a menos, 30 anos a menos de vida, mas está falando de um período que a pessoa viveria intensamente, ou viver mais 30 anos, chegar ao século de existência, em cima de uma cama. E aí, realmente, o apresentador não deu a resposta, ele ficou realmente bem balançado, porque é uma pergunta difícil, inclusive, para se fazer. Queira ou não, ninguém anda pensando que dia que vai morrer. Aliás, a gente tenta correr da morte o mais que possível, né? Então, é uma situação realmente. E o envelhecimento saudável é que vai dar a essas pessoas a condição de chegar mais longe, mas aproveitando cada momento, que, aliás, é bom demais, né, gente? Viver é tudo de bom. Daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo, trazendo um outro assunto extremamente importante aqui. É o desafio das telas. E telas que eu falo aqui, porque as telas estão sendo um caos para essa criançada, para essa juventude, tem adoecido essa galera, né? Então a gente vai falar sobre o desafio das telas daqui a pouco, depois desse rápido intervalo.
Você sabe o que é capacitismo? É uma forma de preconceito contra pessoas com deficiência. Quer um exemplo? Não fazer as adequações físicas necessárias para tornar os locais acessíveis às pessoas com deficiência. Isso é capacitismo.
Uma parceria Rádio Senado.
Portal Incluir na internet. Acesse o nosso site www.portalincluir.com.br. Encontre-nos também pelo Instagram, @portalincluir. Tecnologia assistiva facilita a vida de milhões de pessoas com deficiência. Ferramentas e dispositivos adaptados promovem a autonomia e a inclusão. Vamos apoiar e divulgar essas inovações.
Estamos de volta com o programa Giro Esportivo aqui pela sua Mega Rádio de Vitória da Conquista, Rádio Câmara, e você que está ouvindo também pela internet, você que está ouvindo aí no Spotify, muito obrigado pela audiência. Davi, muito obrigado, viu? Davi está ouvindo a gente lá no Ceará, que eu falei, né, no início do programa, do Comitê Paralímpico Brasileiro. Vamos trazer ele aqui para participar, viu? Vai ser, inicialmente a gente vai fazer gravado, mas tenho certeza que ele vai passar por Conquista em qualquer momento desse aí e vai estar com a gente aqui, tá certo? Um abraço, Davi. Muito obrigado realmente pela audiência. E nós estamos voltando com o nosso programa, falando agora sobre um assunto extremamente importante e que a gente precisa tomar cuidado, principalmente a gente que tem filho pequeno e que, se deixar, fica 24 horas nas telas, né? As telas fazem parte da rotina de crianças, de adolescentes, cada vez mais cedo. Celulares, tablets, videogames e redes sociais passaram a ocupar um espaço central no dia a dia das famílias. Mas até que ponto o uso dessas telas é saudável? Aliás, a gente pode dizer que isso foi impulsionado muito, muito com a pandemia, que nos obrigou, presos em casa, a utilizar as telas para ter contato com o mundo lá fora. O aumento do tempo diante das telas tem preocupado pais, educadores, profissionais de saúde, e os estudos apontam que crianças entre 5 e 10 anos passam mais de 6 horas por dia conectadas, um número muito acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Além disso, pesquisas internacionais já relacionam o excesso de exposição digital ao aumento de ansiedade, alteração no sono, irritabilidade, dificuldades de concentração. Para falar sobre os impactos da dependência tecnológica no desenvolvimento infantil e emocional, o programa recebe a psicóloga pedagoga Cassiana Tardivo, especialista em neuroaprendizagem e dependência tecnológica, que falou ao programa Fator de Risco da Rádio Câmara. E nós trazemos para você essa entrevista, onde ela explica como o uso excessivo das telas pode afetar comportamento, aprendizagem, vínculos familiares e a saúde mental das crianças e adolescentes, além de orientar os pais sobre limites, equilíbrio e o uso consciente da tecnologia. Vamos à entrevista.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o desafio que são as telas para a vida de crianças e adolescentes. E a nossa entrevistada de hoje é a psicóloga Cassiana Tardivo, que, além de tudo, é psicóloga especialista em neuroaprendizagem e dependência tecnológica. Ela também é autora do livro Resgate Seu Filho das Telas. Cassiana, tudo bem?
Tudo jóia. É um prazer falar com você.
Cassiana, me diga uma coisa. Qual é o grande desafio para os pais hoje, diante do predomínio das telas na vida de crianças e adolescentes?
O maior desafio é o uso excessivo, né? Esses dispositivos eletrônicos, eles foram criados com mecanismos que geram muita dependência. Então, o uso excessivo é um grande desafio, ter controle do tempo, fazer menor uso. E um segundo grande desafio é ter uma supervisão intencional sobre os conteúdos, plataformas que os filhos acessam e de que forma isso impacta a construção da identidade, construção de valores, visão de mundo dos nossos filhos, porque o ser humano é o ser vivo mais imaturo e despreparado ao nascer. Então, quando ele nasce, nesse ambiente onde ele está inserido, nas relações com os adultos, ele vai se constituindo como pessoa, como indivíduo, crescendo, né, e ampliando sua visão de mundo, seus valores, sua forma de pensar. E quando a criança ou adolescente está inserido nas telas, eles consomem conteúdos que vão estruturando essa visão de mundo no sujeito. Então, é um grande desafio alinhar esse consumo e todo esse campo de ideias que ele consome com os valores que a família precisa ensinar.
Pois é, Cassiana, e eu vejo também uma grande discussão, que é o seguinte: chegam os pais e resolvem, olha, nós temos que limitar o acesso à tela até uma determinada idade, limitar determinados conteúdos, e aí há outros que dizem assim, não, mas isso é uma invasão de privacidade da criança e do adolescente. A gente pode falar que é uma invasão de privacidade?
Com certeza não. Na verdade, os criminosos, pedófilos, mal intencionados, adoram que os pais pensem exatamente dessa maneira. É um indivíduo em formação que tem ainda janelas de vulnerabilidades bem significativas, ele precisa de amparo. A ausência paterna e materna nesse campo, para nós especialistas, se configura como negligência, abandono. Então, quando o pai e a mãe se ausentam desse campo, torna-se negligente. É interessante que os que pensam assim acabam não tendo um senso crítico de que em outras esferas não pensam dessa maneira. Então, quando você orienta o seu filho a ter uma boa alimentação, não é invasão de privacidade. Quando você coloca regras e combinados com relação ao bom desempenho acadêmico, ao cumprimento de tarefas acadêmicas, você não pensa que é invasão de privacidade. Mas quando você fala sobre a inserção dessa criança numa plataforma como um WhatsApp, Instagram, Snapchat, e você quer deixar ele livre, aí pensa-se que é invasão de privacidade. Não é. Existem leis, inclusive, que configuram tudo isso. Até 12 anos, esse indivíduo é uma criança e ele precisa ser amparado, orientado e cuidado nesse lugar.
E, Cassiana, a questão também é assim, não adianta restringir tela, por exemplo, dar um celular só com 12 anos de idade, se não houve também uma educação prévia sobre como usar esse dispositivo e os perigos que ele representa, não é verdade?
Com certeza, essa educação ela precisa acompanhar agora desde bebê, né? Então começa da tela bebê para distrair, musiquinha para conseguir trocar. Aí uma fala sucinta, curta, não usa, usa pouco. Isso não é educativo, isso não ajuda a criança a discernir os perigos que estão por trás das telas. Por exemplo, no meu livro Resgate os Filhos das Telas, eu coloco inclusive algumas imagens dos tipos de mensagens que um adolescente recebe em alguns jogos muito comuns entre adolescentes. Então, vou dar um exemplo aqui de um jogo que coloca: olha, você se ausentou da partida. E isso é uma penalidade grave. Você vai receber uma penalidade grave. Se você se ausentar de novo, você vai ficar 14 dias sem jogar. E se você. Isso prejudica a experiência de jogo dos outros jogadores. Então, é uma linguagem coercitiva, bem punitiva, pesada. E se o pai e a mãe não explica que isso é uma linguagem de coação, que isso é para torná-lo uma presa digital, o filho dificilmente vai discernir. Ele lê aquela mensagem, ele leva aquilo a sério. Ele fala: nossa, eu estou atrapalhando a experiência de jogo dos outros. Eu não posso sair agora, mãe. E aí fica lá por horas e horas. Então, essa fala, ela precisa ser muito intencional. Por isso é importante que os pais aprendam mais sobre esses universos. O que é o Instagram, o que é o Snapchat, o que é o Discord, o que é o Twitch, o que é plataformas como o Viz, com o OnlyFans. Compreender essas plataformas, porque, como eu explico no livro, cada lugar desse é um ciberespaço. E dentro desse ciberespaço existe uma cibercultura, a linguagem que é operada lá dentro, né? Uma cultura daqueles que ingressam nesses ambientes. Então, os pais precisam conhecer isso para ter uma orientação, bem direcionada, pedagógica, explicativa, que mostre quais são as vulnerabilidades daquele lugar para gerar uma proteção verdadeira e intencional.
E Cassiana, chega no caso dos adolescentes, tem uma tendência a buscar pertencimento, aprovação do grupo. Isso, de certa forma, fragiliza o indivíduo como tal, né? Eu digo assim, ele, às vezes, como pessoa, chega e diz assim: eu não faço tal coisa. Mas dentro de um grupo, ele acaba fazendo para se manter pertencendo àquele grupo, né?
Exatamente, que é o que a gente acabou de falar de cibercultura. Quando ele ingressa lá, existe uma cultura vigente naquele lugar. Por exemplo, em alguns servidores do Discord, existe uma cultura de se falar palavras de baixo calão. Então, quando ele entra lá, ele ingressa naquele ambiente, se ele quiser permanecer, socializar, ter trocas, ele vai ter que adotar aquela cultura vigente naquele espaço. Adolescentes estão num processo que nós chamamos de individuação, que é se tornarem indivíduos. Eles co estão construindo essa personalidade, essa identidade, e eles precisam ter força psíquica para ser e pertencer nesses lugares onde vão conviver. Esse exercício de colocar esse eu para fora e sustentar essa personalidade e identidade é desafiador. E eles começam a ingressar nesses lugares, e os pais esperam que eles ingressem nesses lugares e levem a força daquilo que aprenderam na família, os valores, os princípios que aprenderam na família. É um processo saudável, todo mundo passa por isso, mas é importantíssimo que os pais orientem sobre isso, sobre essa força de se colocar lá. E se eles entrarem em lugares onde é muito disruptivo com o que eles aprenderam, ambientes que, sei lá, veiculam palavras de baixo calão, conteúdo adultizado, sexualizado, coisas que eles aprenderam em casa, que é incompatível, a força de sair daquele lugar, desejar não pertencer ali e entender que existem milhares de ciberespaços e lugares onde eles possam ser, conviver, pertencer de maneira sadia e compatível com os valores familiares que aprenderam.
Pois é, Cassiana, eu estava lembrando também do cyberbullying, né? Porque antes da existência das redes sociais, o bullying era restrito a um espaço determinado. Era dentro da escola, ou era na rua onde a criança vivia. Com o cyberbullying, essa proporção hoje, não, por exemplo, não adianta chegar e tirar um filho da escola porque está sofrendo bullying e botar em outra escola, porque esse bullying acompanha, né?
Isso. O bullying, né, a gente acaba usando essa palavra americana, vamos dizer assim, mas é a ofensa, né? A ofensa e a violência, que são os dois termos que nós usamos. Todas as vezes que alguém pratica o bullying ou cyberbullying ou recebe, ele recebeu e praticou ofensas e violências verbais e físicas. Então, educar contra a violência para uma comunicação não violenta, para um comportamento não violento. A gente precisa ter uma ótica coletiva, cooperativa de socialização. Então, orientar para isso, para que se fortaleça diante das ofensas, retirar o valor e a importância de quando me ofendem, porque muitas vezes não vamos defender a violência, mas nós vamos passar por experiências desagradáveis. Nós vamos passar por muitas experiências onde a gente não é o querido, onde a gente não é o amado. Então, como pais, fortalecer o indivíduo para suportar isso e também combater esse tipo de comportamento dentro de onde ele está inserido. Então, se viu outro xingando, viu outro ofendendo, começa a pegar uma pessoa ali como centro de tudo e todo mundo ofender, nós também precisamos formar filhos que se levantem contra isso. Porque muitas vezes o bullying ele acontece, o cyberbullying acontece, mas o meu filho ele pode não ter feito. Mas ele ficou quieto naquela hora, ele estava no meio da roda assistindo a violência acontecer, ele foi plateia, ele foi o que compartilhou, o que comentou, o que fofocou. E aquele que sofreu bullying ou cyberbullying se sente extremamente violentado e exposto porque houve um alto número de compartilhamentos ou uma grande plateia. Então, ter uma orientação abrangente sobre isso é muito importante. Tá, fizeram isso na escola, o que, que você fez? Você denunciou? Você combateu? Você ajudou os outros a saírem desse lugar de plateia e de fomentar essa violência, compartilhar? Então, isso também precisa ser orientado, porque como pais, eu sou mãe de dois também, de um menino de 18 e uma menina de 10, a gente tem uma tendência muito vitimista de ver os nossos filhos só nesse lugar de vítimas. E não, quando a gente fala de socialização numa escola ou num ambiente digital, nossos filhos ora são vítimas, ora podem ser os criminosos, né? Ou aqueles que estão lá nesse lugar. E não adianta a gente ter essa visão pura, ingênua, de que isso não é verdadeiro. Se o meu filho assistiu, mas não fez nada, ele não pode ser omisso e negligente nesse ambiente. O ambiente acadêmico, o ambiente virtual melhora quando quem vê também pontua, denuncia e combate.
Certo, que quer dizer que desenvolve uma certa empatia com a pessoa que está sendo vítima, né?
Com certeza, se coloca também numa postura de defesa social. Nós precisamos de vozes que combatam isso. Agora, muitas vezes, quem combate o crime digital, cyberbullying ou bullying, faz de que forma? Sendo também violento e agressivo. Aí fica violência contra violência. Ah, o que violentou, então tem que apanhar, sofrer também cancelamento, exclusão. Não é esse o caminho. O caminho é o diálogo, convocar os responsáveis, impedir o avanço desses comportamentos violentos dentro do ambiente. A gente não combate violência sendo violento. Então, nós precisamos pensar isso também como sociedade.
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, à psicóloga Cassiana Tardivo, que é também pedagoga, especialista em neuroaprendizagem e dependência tecnológica e é autora do livro Resgate Seu Filho das Telas e que conversou conosco justamente isso, sobre o perigo das pessoas, das crianças e adolescentes serem deixadas livres para o uso da tela sem qualquer supervisão. Cassiana, muito obrigado.
Muito obrigada. Quero fazer esse convite mesmo para que todos adquiram o livro. Está numa linguagem muito direta e prática para pais. E ainda eu coloco no livro 21 competências para vocês desenvolverem com os filhos por meio de atividades, 30 atividades práticas. Então, está um livro que leva uma consciência muito clara de tudo isso que nós falamos aqui e ainda oferece recursos para os pais saírem praticando no momento que adquirirem o livro já.
Tá ótimo, obrigado, Cassiana.
Obrigada, Deus abençoe.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho.
Tá aí, portanto, a entrevista com a nossa convidada aí, a Cassiana Tardivo, psicóloga e pedagoga, falando sobre esse tema importantíssimo. Nós temos que nos preocupar, sim, com nossos filhos diante da tela. Observe o comportamento, palavras que ele chega em casa e que fala alguma coisa quando você vai conversar com seu filho e não é do que você fala no dia a dia na sua casa. Inicialmente a gente já pergunta, foi na escola que você aprendeu isso? Foi com algum coleguinha? Mas muitas vezes o inimigo está dentro da nossa casa e a gente precisa combater, e é o que ela diz, não é combater com a violência porque a gente vai estar se tornando igual, mas é orientar, é conversar, é fazer a criança entender de que isso não é legal, que isso vai trazer uma série de problemas, né? E aí a gente precisa ter realmente, como a gente fala na linguagem do esporte, né? O jogo de cintura para poder fazer essas crianças atenderem, entenderem e controlarmos sim o tempo de tela dessa criançada, porque pelo amor de Deus, de coisas ruins no mundo já tem demais para a gente ainda deixar dentro da nossa casa essa invasão acontecendo. Olha só, já estamos quase no finalzinho do programa, mas tem uma entrevista importante já já. Vamos falar dos Jogos Estudantis de Vitória da Conquista, que vem com um toque maravilhoso esse ano e desde de ano passado, mas esse ano de uma maneira especial, né, que com uma quantidade maior de pessoas envolvidas, que é a inclusão de pessoas com deficiência nos Jogos Estudantis. Mas enquanto a sociedade ainda debate inclusão, principalmente sobre ótica de acessibilidade, uma realidade silenciosa cresce dentro de milhares de casas brasileiras. A sobrecarga enfrentada por mães e cuidadores de pessoas com deficiência. São famílias que vivem uma rotina intensa de consultas, terapias, medicamentos, deslocamentos e cuidados permanentes. Em muitos casos, mães deixam o trabalho e passam a dedicar integralmente a vida dos filhos. Especialistas alertam que esse chamado cuidado invisível pode provocar ansiedade, depressão, esgotamento emocional e até adoecimento físico. Além da carga emocional, existe também o impacto financeiro, já que tratamentos, terapias e equipamentos muitas vezes ultrapassam a renda familiar. Nas doenças raras e nos casos que exigem acompanhamento contínuo, a situação se torna ainda mais difícil por causa da falta de especialistas e barreiras de acesso aos serviços públicos. Um outro ponto importante são as redes de apoio. Grupos comunitários, associações e projetos sociais têm ajudado famílias a enfrentar o isolamento, oferecendo acolhimento, orientação e troca de experiências. Especialistas defendem que a inclusão também significa cuidar de quem cuida e reforça a necessidade de políticas públicas mais humanizadas, com apoio psicológico, acesso facilitado a terapias, suporte financeiro e programas voltados para cuidadores familiares. Porque quando o cuidador adoece, toda a família é impactada. E essa é uma realidade triste que a gente vive no Brasil, de pessoas que têm filhos ou que são cuidadores e que sofrem diariamente para tomar conta dessas pessoas que estão aí precisando de atenção, precisando da ajuda, precisando realmente, né, dessa mão que ajuda. E infelizmente acabam sofrendo com uma série de problemas de saúde por conta da condição que eles têm de necessitar se dedicar muitas vezes exclusivamente para essas pessoas. Bom, vamos falar agora sobre esporte, acessibilidade e inclusão nas escolas da Rede Municipal de Vitória da Conquista. O programa conversa com o coordenador pedagógico da Secretaria de Educação, o Ronilson Ferreira dos Santos e com o coordenador de Educação Física do Núcleo Pedagógico, Miquéias Pereira, para uma conversa sobre um avanço de ações inclusivas nos Jogos Estudantis da Rede Municipal. É bom lembrar que eu fiz uma entrevista bem ampla falando sobre esse assunto com os dois, e a entrevista completa vai estar no Giro Esportivo de sexta-feira, mas eu fiz um recorte para trazer para você aqui do Inclusão em Foco, para a gente falar sobre a participação das pessoas com deficiência nos Jogos Estudantis da Rede Municipal, um projeto maravilhoso que tem a parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, que eu já falei aqui duas vezes, eu conversei agora há pouco aí com o André, que é do Comitê Paralímpico Brasileiro, e ele vai participar com a gente. Então, o município promove essa capacitação para professores, festivais para desportivos, ações voltadas para deficiência física, intelectual, visual, síndrome de Down, transtorno do espectro autista, enfim. Vamos ouvir, então, os nossos dois convidados, o Ronilson Ferreira dos Santos e o Miquéias Pereira, falando sobre inclusão através do esporte para essas pessoas que têm deficiência. É uma atitude maravilhosa que a gente tem que aplaudir de pé aqui no Inclusão em Foco.
Então, Júnior, como você falou aí, no próprio Jogos Estudantis, né, isso já foi um direito, mas já foi uma solicitação, né, da secretaria também, na pessoa do secretário, professor de Galarri, e do coordenador-geral, João Nilson, que a gente fizesse um trabalho da inclusão, tá? Da inclusão da pessoa com deficiência dentro das modalidades ali que estavam sendo realizadas nos jogos, que estão sendo realizadas. E isso vem acontecendo, né? Dentro da rede, o que a gente trabalha é com a inclusão da pessoa com deficiência nas atividades propostas para o público geral, para os alunos típicos. E isso vem acontecendo. No entanto, os jogos começaram em 2022, a primeira edição, a segunda edição, 2023, só que a gente percebeu que esse número de participantes, de alunos com deficiência, era muito pequeno diante do número crescente que nós temos, né?
Sim.
Não só de pessoas com deficiência, mas de pessoas com transtornos, né?
Sim.
Inclusive, aí o TEA, aí, que a cada ano que passa, né, a gente vai tendo um número de matrículas crescendo, né, consideravelmente na rede. Com isso, houve a necessidade, né, e a proposta, né, da secretaria de fazer contato com o Comitê Paralímpico. Né, a partir desse contato, em 2023, ainda final de 2023, com a pessoa Davi, que é o coordenador educacional do Comitê Paralímpico, e aí foi costurado um acordo de cooperação entre a Secretaria de Educação e o Comitê Paralímpico no início de 2024. Com isso, possibilitou a vinda de profissionais, né, super capacitados do Comitê Paralímpico, assim também como outros profissionais, professores da Unesp, das universidades de São Paulo, para trabalhar o tema aqui, né? Profissionais para capacitar professores de educação física, na prática dentro das modalidades paralímpicas, mas também profissionais para discutir de uma forma mais ampla, né, de modo geral, o síndrome de Down e o autismo, né? Nesses dois encontros que nós tivemos em 2024, foram atendidos 600 profissionais de educação da rede.
Que bacana.
Entre professores de educação física, assistentes de atividade escolar e professoras da sala de recurso, tá? Além de instrutores de esportes, né? De quem diretamente está ali é ligado ali às atividades com os alunos com deficiência da rede. A partir dessa capacitação, nós tivemos o primeiro festival paradesportivo. Damos esse nome de paradesportivo porque trabalharíamos com adaptações, com modalidades que não seriam somente modalidades paralímpicas. Se fôssemos trabalhar somente se dessemos o nome de festival paralímpico, assim como o Comitê Paralímpico realiza, precisaríamos atender ali fielmente às modalidades paralímpicas.
Você ficaria limitado.
Ficaria limitado, né? E aí damos nomes de festival paradesportivo, fizemos o primeiro em 2024 com a participação de 200 e poucos alunos. No ano passado tivemos 415 alunos, né, participantes. Deficiência física, visual, intelectual, síndrome de Down, TEA, que eu me recordo agora, né? E aí, esse ano, concorremos, né? A Secretaria de Educação fez a inscrição para concorrer ao Festival Paralímpico, evento que o Comitê Paralímpico realiza em todo o Brasil, né? Uma vez no ano, há já uns 5 ou 6 anos acontece esse evento proposto, né, pelo Comitê Paralímpico, e Vitória da Conquista foi contemplada no edital, sendo uma das 148 cidades do Brasil a realizar o Festival Paralímpico no dia 19 de setembro, em parceria com o Comitê Paralímpico.
Bacana. Já está aqui espaço aberto para divulgação do evento, para entrevistas, para o que precisar divulgar, porque assim, inclusive temos aqui na rádio o programa Inclusão em Foco, que já vou avisando que essa entrevista não vai só para o Giro Esportivo, já vou transferir também amanhã, já sai uma parte da entrevista no Inclusão em Foco, justamente porque a gente tem um público grande na cidade e que ficava, né, eu comentava com vocês aqui antes de começar, e com os nossos espectadores, com os nossos ouvintes, minha filha tem síndrome dela, ela aprendeu a nadar, ela está fazendo natação. E ela virou para mim e falou, eu quero ir para a Olimpíada. Então, assim, a gente começa a ver essa perspectiva, de repente, de Vitória da Conquista, começar a ter modalidades que a gente nem, né, há um tempo a gente nem, de repente, pensava que pudesse acontecer. Né? Então, há um público, né, há uma parcela da sociedade que precisa dessa atenção, não por nada, por ser direito. O que a gente luta é por direitos, né? De direitos serem atendidos. Então, e quais são os desafios, os grandes desafios para, de repente, estar implementando isso? Porque, na verdade, está se tornando um evento cada vez maior. Né? Esses jogos estudantis já estão virando um evento cada vez maior. E aí, os desafios também são maiores, né, Ronilson?
Com certeza, né? É uma mega estrutura que Sim. é montada, né? Uma infra, transporte, alimentação, deslocamento, né? Eu diria que, na realidade, pensando até um pouco como a nossa prefeita Sheila Lemos tem dito, e o secretário, na realidade esse desafio ele é diluído quando se vê, na realidade, eventos como esse, em especial para com as pessoas do PCD, como investimento.
Uhum, claro.
É um investimento
com
no
certeza.
Ser humano.
Exatamente.
Sobretudo as pessoas com deficiência, ou todos os grupos, né, que de certa forma são invisibilizados e precisam serem apoiados. O Estado tem a obrigação realmente de atender nos seus direitos. Quando temos essa percepção de que é investimento, os desafios eles são diluídos, né? E a equipe da secretaria, junto com a equipe das escolas, abraçou a causa. É bonito de ver. Você já está convidado com sua filha para assistir o evento paralímpico que nós vamos estar realizando e vai ver como as famílias ali. Uhum. É uma integração da família, da escola, da comunidade, né? Criança que você ali percebe superando os seus desafios, tem pessoas que estão lá chorando realmente.
Com certeza. Né?
Porque assim, ele demonstra que as limitações, às vezes, é imposta por nós, sociedade.
Verdade.
Quando você tira essas barreiras, ele está pronto para poder realmente ajudar. Eu, particularmente, me empolgo muito, em especial, com a questão das ações no Paralímpico. Tive a oportunidade, inclusive, de ir lá no comitê, quando fizemos esse contato, para estreitar essa relação. Davi, que é uma pessoa com deficiência, de uma alegria muito grande, nos mostra justamente isso. As pessoas com deficiência, ela tem uma limitação, claro, né? Uhum. Uma deficiência, mas é uma pessoa completa e pode realmente, na sua condição, fazer. Cabe a nós, enquanto Secretaria de Educação, é pensar nas estratégias. E uhum. temos feito isso, né? É um investimento importante, né? Mas, como foi dito, a Secretaria enxerga como investimento.
Com
isso faz com que tenha sido esse sucesso.
Você que tem um filho com deficiência, não limite seu filho. Você que conhece alguém que tenha deficiência, não limite essa pessoa à deficiência dela. O diagnóstico não define quem elas são. O diagnóstico vai nos ajudar a saber como tratar e conviver com elas, mas não define quem são essas pessoas. Então, parabéns para vocês. Eu quero desejar muito sucesso. E o Giro Esportivo, e o Inclusão em Foco, e a Mega Rádio estão aqui de portas abertas para a gente divulgar esses eventos, com certeza, que vão ser de uma extrema importância para a juventude e para a criançada.
Nós é que agradecemos, Júnior, pelo espaço, né, a oportunidade de falar com a cidade e trazer um tema tão importante como esse, que possibilita tudo isso que foi dito aqui, né, a integração, o desenvolvimento cognitivo, o socioemocional, né, e, sobretudo, dar a oportunidade dos nossos alunos de estarem ali brilhando. Eles têm, assim, hoje a relação com a rede é outra. Nós ficaríamos aqui uma manhã dizendo os ganhos que todos nós temos tido com os Jogos Estudantis, né? E aí convidar a família, os seus alunos, seus filhos, né, nos eventos. Os pais têm realmente dado esse... Mas a cidade como um todo. A gente que agradece e colocamos também a Secretaria à disposição para qualquer outra oportunidade aqui para fazer esclarecimentos.
Miquel, muito obrigado, né? Sejam sempre muito bem-vindos aqui ao nosso programa.
Eu que agradeço, Júnior, faço das palavras de Ronilson aqui dos agradecimentos as minhas, né? E já aproveito a oportunidade para falar que essa semana, né, nós teremos, no sábado, teremos as provas do atletismo no estádio Lomanto Júnior.
Bacana.
Com um público aí, uma expectativa aí de 1.200 alunos participando de praticamente todas as provas do atletismo. Corrida, salto, arremesso e lançamento.
Durante o dia inteiro?
Pela manhã.
Pela manhã.
Provavelmente a partir das 9 horas até as 13 aí.
Bacana. Tá aí, excelente entrevista, um bate-papo com o Nilson, com o Miquéias. Vou, né, anunciando já, porque aí foi um trecho da entrevista que falamos com deficiência, mais uma entrevista completa sobre os Jogos Estudantis no Giro Esportivo nesta sexta-feira aqui pela Mega Rádio, às 9 horas da manhã. Tá certo, minha gente? E essa entrevista também é em vídeo e vai estar disponível para você no nosso YouTube. Então fique ligado que a gente vai divulgando para você aqui na nossa programação. E a gente vai encerrando o nosso programa de hoje com muita alegria, agradecendo a você pela audiência, falando que o programa de hoje tratou sobre assuntos importantíssimos, a questão da escrita para a síndrome de Down, a questão do envelhecimento saudável e ativo na entrevista com o médico geriatra Tomás de Barros. Falamos do esporte, conversando aí com o Ronilson e com o Miquéia sobre a inclusão das pessoas com deficiência, cuidado com os com os familiares, com as mães principalmente, e os cuidadores, né, que cuidam das pessoas com deficiência no Brasil e que acabam se desgastando muito e tendo realmente muita dificuldade, muitas vezes, para que a sua vida siga, né, com normalidade, sem tantas doenças, sem tantas dificuldades. E falamos também no programa de hoje sobre o grande risco das telas, que a gente sempre vai falar, porque é muito difícil, né, pensar no mundo de hoje sem telas, mas também é muito complicado ver os nossos filhos sendo tomados por uma série de coisas que vão danificar, né, colocando dessa maneira, a forma como ele vai viver, né, vai levar ele para caminhos que muitas vezes mesmo não tem volta. Gente, muito obrigado pela audiência. Essa foi a edição número 52 do programa Inclusão em Foco. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima edição na quarta-feira que vem, a partir das 9 horas da manhã.
Chegamos ao fim de mais uma edição. Porque incluir é mais do que falar, é agir. Inclusão em Foco, dando voz, promovendo direitos, construindo um mundo para todos. Até o próximo programa.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A Casa Rural desta semana vai falar com vocês sobre os sistemas agroflorestais. Os SAFs, como são chamados, são modelos de produção que combinam o cultivo junto com outras espécies, como plantas de lavoura, hortaliças, cheiras e também espécies frutíferas em uma mesma área. São sistemas de produção mais sustentáveis que conservam o solo e promovem maior retenção de água, ajudando os produtores no enfrentar desafios das mudanças climáticas, conciliando a preservação ambiental com a produção de alimentos. Esses modelos de produção também trazem benefícios econômicos para os produtores, já que permitem plantios variados em uma mesma área, com produção e comercialização em diversos períodos ao longo do ano. Fique ligado, o Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
O Prosa Rural, todo sábado e domingo, às 7 da manhã, aqui na sua Rádio Câmara 90.3.
Vida saudável, alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho, essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável. Alimenta a ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, eixo doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros.
vivia desafiando os limites? Vivia, porque agora não vis. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em 3 horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Forró do Bom na Rádio Câmara.
Eita, forró danado de bom!
Rodado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é tentação, é um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. É um nodado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é tentação, é um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. Quer ver o bom? É o aguado quando leva açúcar. É ter a cuca açucarada num beijo roubado. É o pecado confessado ao mestre sereno, sereno num terreiro bem enluarado. É o pinicado do chuchu no chão pinicando, fica bestando com o inverno bem arrelampado. É o recado da cabocla, um beijo mandando, a namorando a cabocla do recado. É o nodado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é tentação, é um repente, igual ao piolo do rumo.
Gênio Avelino, venha se emburacar nesse poema de G.C. Ralo.
É de garra, mano. Grande compadre, velho. Que coisa linda, compadre.
Vamos embora.
É um nodado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é a tentação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. Quer ver desejo, é o desejo, tanto desejando. E a lua olhando, este alvo na brecha do telhado. É o rodeado do piru, piruando a piru. É a canarinha, a galeguinha, cantando canário. Zé do Rosário, bolerando com Dona Isabé. Dona Isabé, bolerando com Zé do Rosário. Imaginário de paixão, voraz e proibida. Escapulida, proibida pro imaginário. É um nodado por São Pedro e arco por São Cosme e Damião. É uma paixão, é a tentação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão.
Xangai, nossa referência maior.
A receba de Gamambran, compadre velho, rei do forró.
É bondade sua, meu velho.
É um nodado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Dami. É uma paixão, é tentação, é um repente,
forte, igual ao crioulo do vulcão. Quer ver cenário? É o vermelho da auroridade, é a claridade amarelada do amanhecer.
É ver correr o aguaceiro pelo rio abaixo, é ver um cacho de banana amadurecer.
Anoitecer vendo o gelo do branco da lua,
e a pele nua com a lua a resplandecer.
É ver nascer o desejo com a invernia, e a harmonia que me fez nascer.
É um rodado por São Pedro,
que é rochado por
São Pedro. É uma paixão, é a tentação de um repente, igual ao quente do rio do vulcão. É um rodado por São Pedro,
e arrochado por São Cosme e Damião.
É uma paixão, é a tentação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão.
Se segura, compadre, véio. Um beijo e um abraço,
por seu Jani, por Dona Tereza e a meninada toda, muitíssimo obrigado, poeta.
Você fez o bolero de Isabé se formar num shot pra balançar as mulheres.
Isso aqui tá bom demais! Rádio Câmara Forró Bom!
Aí, Zé Cavaleiro! Vamos chamegar, meu filho?
Já tô chamegando!
Cadê a mulher? Onde é que tá? Vem cá, a mulher! Vamos chamegar!
Cadê a mulher? Onde é que tá? Vem cá, a mulher! Vamos chamegar!
O chamegar é uma dança que tem no Nordeste, de Cabo da Pé. Olha, eu não me canso, ele eu me balanço. Se tiver morena no meio do salão, aí a gente vê a poeira no chão.
Cadê a mulher? Onde é que tá? Venha cá, mulher, vamos chamegar.
Cadê a mulher? Onde é que tá? Venha cá, mulher, vamos chamegar.
Todo derrapado tem uma neguinha, eu não tenho a minha pra eu chamegar. Quero uma pequena, pode ser morena, pode ser branquinha, pode ser pretinha, pode ser lourinha, ou cor de manteiga. Eu quero uma negra, vamos chamegar.
Cadê a mulher? Onde é que tá? Vem cá, mulher, que vamos se apegar.
Vem cá, mulher, aonde é que tá? Vem cá, mulher, vamos se apegar.
Lá na minha terra a gente não sossega, a gente chameca, que eu vou te contar. Lá no Ceará tem muita rendeira, muita fazendeira, lá tem muita dama, ela mesmo chama. Vem cá, meu nego, vamos pro chamego, vamos chamegar.
Cadê a mulher? Onde é que tá? Vem cá, mulher, vamos chamegar.
Cadê a mulher? Aonde é que tá? Vem cá, mulher, vamos chamegar.
Oxi, é o trio nordestino chamegando todo. Cadê a mulher? Onde é que tá? Vem cá, mulher, vamos chamegar.
Onde é que tá? Vem cá, mulher, vamos chamegar.
Todo pé rapado tem uma neguinha, tenho a minha pra eu chamegar. Quero uma pequena, pode ser morena, pode ser branquinha, pode ser pretinha, pode ser lourinha, ou cor de manteiga. Eu quero uma negra, vamos chamegar.
Cadê a mulher? Onde é que tá? Vem cá, mulher, vamos chamegar.
Cadê a mulher?
Cadê a mulher, Luiz?
Meu filho, tá aqui dentro do salão, chamegando junto com o Bruno Nordestino e Zé Cavaleiro, meu filho.
Eita, coisa boa.
Tá demais.
Chamega, chamega.
Onde
é que tá? Vem cá, mulher, vamos chamegar. Cadê a mulher? Onde é que tá? Vem cá,
mulher, vamos chamegar. Cadê a mulher? Onde é que tá? Vem cá, mulher, vamos chamegar.
Cadê a mulher? Onde é que tá? Vem cá, mulher, vamos chamegar.
Rádio Câmara 93.
Oh,
Oh.